Agora são 10 horas e 36 minutos, 10h36, hoje é quarta, 17 de maio de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Adolescente de 17 anos confessa homicídios de 4 pessoas em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O jovem confessou ter praticado os crimes entre janeiro e abril deste ano. Ele foi apreendido e encaminhado para o Centro de Socioeducação Regional. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram mortas por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. O primeiro homicídio foi em 29 de janeiro, quando um homem de 23 anos foi morto a tiros no bairro Chapada, aqui em Ponta Grossa. Em 31 de março, um comerciante de 31 anos morreu enquanto trabalhava. No dia 16 de abril, um homem de 25 anos foi encontrado morto com 15 tiros também no bairro Chapada. Um dia depois, em 17 de abril, outro jovem de 19 anos morreu com 30 disparos de arma de fogo na região do bairro Bom Sucesso, aqui na cidade. O adolescente apreendido confessou os crimes, mas a polícia investiga a participação de outras pessoas nos homicídios. Conforme a polícia, o jovem demonstrou frieza ao confessar os crimes. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Tá, então, o jovem confessa quatro assassinatos lá em Ponta Grossa. Após decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato do deputado federal paranaense Deltan Dallagnol, do Podemos, a contagem de votos será refeita agora para determinar quem assume a vaga deixada por ele na Câmara dos Deputados. O primeiro suplente do partido, Luiz Carlos Rauli, é cotado para assumir a cadeira. A Juliana Takaoka, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O ex-procurador Deltan Dallagnol, que teve o mandato de deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em votação unânime, ainda pode recorrer no Supremo Tribunal de Justiça. O TSE entendeu que o ex-procurador não poderia ter pedido exoneração do cargo enquanto respondia a processos administrativos. A lei barra candidaturas de quem se demite para não ser punido. Dallagnol foi alvo de uma ação apresentada pela Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, e pelo PMN. Os partidos questionaram a candidatura em razão de uma condenação do Tribunal de Contas da União por gastos com diárias e passagens de outros procuradores da Lava Jato e porque ele teria pedido exoneração como procurador enquanto respondia a 15 procedimentos administrativos que poderiam resultar em aposentadoria compulsória ou demissão. Os partidos afirmaram que Dallagnol tentou burlar a lei de inelegibilidade e a lei da ficha limpa ao deixar o cargo antes do início dos procedimentos administrativos. Em nota, Deltan Dallagnol disse que, abre aspas, 344.917 vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada, ao arrepio da lei e da justiça, fecha aspas. Dallagnol também declarou que o sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Ainda não há confirmação sobre quem assumirá a cadeira de Dallagnol na Câmara dos Deputados. Luiz Carlos Rauli, como você mencionou, é o primeiro suplente do partido e teve cerca de 11 mil votos. Rauli é daqui de Londrina e foi eleito deputado 7 vezes. Ele foi procurado pela produção da CBN Londrina e disse que só vai se manifestar depois de ser comunicado oficialmente. Em nota, a assessoria do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, informou que a Secretaria Judiciária realizará, a partir de hoje, nova totalização dos votos para se obter o nome do deputado que assumirá a vaga. Luciano.
Muito obrigado, Juliana, pelas informações. E assim, claro que a notícia sair, né, o do substituto diretor Dallagnol, você ouvinte da CBN, vai ficar sabendo. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou a primeira morte do ano por dengue em Maringá. Outras 2 mortes confirmadas foram na região noroeste. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. No boletim divulgado nessa terça-feira pela Secretaria de Saúde do Paraná, constam 13 mortes por dengue em uma semana no Paraná. Destas, 4 foram em Londrina, 3 em Ibiporã, 3 em Foz do Iguaçu, uma morte em Marilena e uma em Umuarama, cidades aqui da região noroeste, e, como você disse, uma morte aqui em Maringá. E esta é a primeira morte por dengue em Maringá desde o início do atual período epidemiológico em agosto. A Secretaria de Saúde de Maringá já havia confirmado esta primeira morte por dengue. A vítima é uma mulher de 49 anos que começou a sentir os sintomas no dia 7 de abril e morreu menos de uma semana depois. Ao todo, em Maringá, são 1.558 casos confirmados da doença. Há ainda 261 casos suspeitos em análise. Entre as vítimas da doença cujas mortes foram confirmadas neste último boletim da CESA, está uma criança de 3 anos de Foz do Iguaçu. As outras vítimas são 8 mulheres e 4 homens com idades entre 44 e 96 anos. Na última semana, também foram confirmados 8.299 casos novos casos da doença no Paraná. Desde o início deste ciclo epidemiológico, são 54.083 casos confirmados de dengue e 42 mortes em decorrência da doença aqui no estado. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. A gente segue a falar de saúde. Nos últimos dias, aumentou muito a procura por atendimentos em decorrência de sintomas respiratórios aqui na capital paranaense, tanto na rede pública quanto na rede particular de saúde. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações sobre essa alta procura. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Isso mesmo, o aumento da procura por atendimento médico é característico desta época, que compreende a chegada do outono e a transição para o inverno, tornando assim mais frequente o aparecimento de doenças respiratórias. Na rede pública de saúde aqui da capital, tanto nas unidades básicas quanto nas de pronto atendimento, nas UPAs, houve aumento significativo de pessoas com sintomas de gripe, resfriado e demais doenças respiratórias, especialmente adultos, como explicou Alcides Oliveira, diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde.
Vem ocorrendo aumento por procura de consultas nas doenças respiratórias. O volume maior são dos adultos. Nós temos um público já característico nessa fase do ano. Observamos atualmente, pós-Covid, são os adultos jovens, adolescentes, principalmente procurando os serviços de saúde. São aquelas pessoas que economicamente são mais ativas, seja porque saem mais a trabalho, estudos, lazer, e são as que mais adoecem por doenças respiratórias em geral, como os resfriados, gripe, a própria Covid, que ainda continua circulando no nosso meio.
Alcides Oliveira afirmou que, apesar da alta demanda por atendimento, isso não teve reflexo nos internamentos por agravamento dos casos.
Porém, de cunho prático, a gente observa aumento de consultas médicas, não de internamento ou gravidade pelas doenças respiratórias, seja pela Covid, seja pela gripe. O que a gente chama sempre atenção é que as doenças respiratórias nos grupos mais vulneráveis, como os idosos, as gestantes e crianças de baixa idade, poderão levar a uma forma grave da doença.
A situação da rede pública é a mesma encontrada na rede particular de Curitiba. Alguns hospitais já sentem o reflexo dessa alta procura, especialmente nos ambulatórios e nas unidades de pronto atendimento. E a médica do Hospital São Marcelino Champagnat, Larissa Herrmann, falou sobre os cuidados que as pessoas devem ter nessa época do ano.
Com a chegada do frio, a gente tem um aumento da circulação dos vírus respiratórios. É a época mesmo. Além de arejar os ambientes justamente para que o ar circule de uma forma mais, mantendo ele mais limpo, é importante a questão da higiene das mãos, porque a gente acaba encostando em superfícies que podem ter vírus e levando então para as nossas mucosas, então coça o olho, coça o nariz, coça a boca. E quem tem algum sintoma gripal, é essencial o uso da máscara, tanto nos ambientes abertos quanto nos ambientes fechados, justamente para proteger as outras pessoas de receberem esses vírus por estarem no mesmo local.
Lembrando, Luciana, então, que as pessoas devem atualizar o calendário vacinal para evitar agravamento dessas doenças. Luciana?
Obrigado, Sheila, pelas suas informações. E nós vamos à fronteira do nosso estado, a região oeste. Em 17 de maio de 1974, os governos do Brasil e do Paraguai criavam a Itaipu Binacional, uma das maiores usinas do mundo. Dá início hoje à contagem regressiva do cinquentenário. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes ligados no CBN Paraná. De fato, a Itaipu está em festa hoje, completando 49 anos. E está sendo dada largada nesta manhã a contagem regressiva do primeiro cinquentenário da usina. E além de marcar essa data, a gente pode também aqui remeter ao passado, além de projetar o que vem por aí, Luciano. E a empresa, ela recém concluiu o pagamento da dívida adquirida para sua construção e se prepara para a renegociação do anexo C do tratado, além de focar na expansão de projetos socioambientais e na atualização tecnológica. Eu lembro que a amortização da dívida da construção da Itaipu aconteceu em 28 de fevereiro deste ano. Nós registramos, inclusive, aqui no CBN Paraná. Os últimos pagamentos foram destinados à Eletrobras e ao BNDES, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e somaram 115 milhões de dólares. O total do pagamento da dívida, você lembra, a gente falava por aqui, 63,5 bilhões de dólares, B de bola, recurso empregado para que toda a infraestrutura necessária pudesse sair do papel, incluindo desapropriação, construção de casas e pagamento das empreiteiras. E um outro dado que é interessante, de repente, a gente lembrar nesse aniversário da Itaipu, hoje completando 49 anos, em 1997, Lúcia, a usina respondia por 25% de toda a energia do país, alcançou o máximo, e hoje atende 8,6% da demanda energética brasileira. Isso acontece graças ao aumento exponencial de outras fontes de energia renovável, como a solar e a eólica. E para continuar garantindo alto desempenho na produção de energia elétrica e atender a demanda dos dois países, a empresa está passando por uma ambiciosa atualização tecnológica. Está em curso o plano que inclui a substituição de todos os cabos de força e controle e dos sistemas do controle centralizado das unidades geradoras, da subestação isolada a gás, dos serviços auxiliares do vertedouro e de medição e faturamento. E os investimentos, Luciano, ao longo dos próximos anos, os investimentos previstos a partir desse plano devem chegar a US$1 bilhão. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. Parabéns à Itaipu Binacional, aí, contagem regressiva, um ano para completar 50 anos. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.